Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Escritura, no capítulo 2. Nós leremos os versos 15, 16 e 17 do capítulo 2 e depois nós leremos, em outro momento da mensagem, o capítulo 3, tá? Mas por enquanto nós leremos esses três versos do segundo capítulo, Gênesis 2, de 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Esse é o mandamento do Senhor dado a Adão no início da vida do homem na terra, logo na criação do mundo. Quando Deus cria todas as coisas, cria um jardim no Éden e coloca o homem nesse jardim, e esse jardim tem todo tipo de plantas e de árvores frutíferas e todos os tipos de animais e de coisas criadas segundo a beleza que Deus compõe toda a natureza, mas há nesse jardim também duas árvores, ou havia nesse jardim duas árvores, uma chamada de árvore da vida, árvore da vida cujo fruto era o que dava vida eterna. É difícil às vezes a gente compreender o que isso significa. Alguns entendem que significa que o homem não era imortal, mas só seria imortal por comer do fruto da árvore da vida, e por isso então Deus deixou o homem fora do paraíso depois do pecado, para que ele não comesse e vivesse eternamente. Outros compreendem que a árvore da vida, ela concedia isso para o homem também, como alimentação e tudo mais, mas que o homem em si também não morria, e era uma outra questão ali de obedecer a Deus e de estar em comunhão com Deus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a outra árvore, essa tem um significado claro. Ela era a árvore proibida, ou a árvore do fruto proibido, né? Desse fruto, o homem não podia comer, nem o homem nem a mulher. Não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto diz: porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O dia que comer dessa árvore, com certeza morrerás. É interessante o que essa árvore representa, porque ela é um pouco diferente do que nós entenderíamos do que seria uma árvore maldita como essa. Primeiro que ela é uma árvore de um conhecimento. Ela não é uma árvore de um esquecimento. Eu já vi alguns inimigos do cristianismo dizerem que, dessa maneira, a fé cristã é contrária ao conhecimento e à ciência. Contribui para isso as traduções que chamam essa árvore de árvore da ciência, do bem e do mal. Porque o conhecimento é algo que é pecado. Mas não é isso que significa essa árvore. Na verdade, ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela não tem a ver com o entendimento das coisas, porque isso Adão tinha. Adão, segundo diz o texto, nomeou todos os animais. É bastante conhecimento, é bastante inteligência. Ele tinha um conhecimento de Deus pessoal, é bastante conhecimento. Mas esse conhecimento que essa árvore possui, esse conhecimento do bem e do mal, ele é um conhecimento de outra natureza. É o conhecimento do bem e do mal em si, ou no próprio homem. Explico. Adão, sem natureza pecaminosa, sem pecado, ouvia de Deus mesmo o que era bom e o que era mal, e conhecia em Deus o bem e o mal. O que determinava o que era bom e o que era mal era Deus. Assim com Eva também. E os dois partilhavam, então, um entendimento sobre a vida. Os mesmos valores, porque quem dava esses valores era Deus para o homem e para a mulher. Mas, ao comerem da árvore, eles adquiririam um conhecimento do bem e do mal em si. uma definição do que é bem e mal a partir de si mesmo. Porque antes disso viviam em obediência, mas ao comerem da árvore se descortinou o caminho da desobediência a Deus. E a definição do que é bom e do que é mal, cada um em si mesmo. É isso que significa o conhecimento do bem e do mal. Não é que a Bíblia é contra o conhecimento. É que a Bíblia está demonstrando nesse texto que deveríamos buscar um conjunto de valores morais do que é certo e do que é errado, unificado e justo, que só é possível na comunhão com Deus e não na definição de cada um de nós. O ideal da democracia é que cada um, ao somarmos as vontades de todas as pessoas, nós encontraremos uma média do que é justo e injusto, e aí a sociedade caminhará por um caminho que abarque o maior número de pessoas. Mas isso não produz a justiça de Deus. A gente tem provas bem abundantes de como isso não produz a justiça de Deus. Que até a democracia falha, e sabem também todos os juristas, por mais democráticos que sejam, que não é um sistema perfeito. E que não há sistema de justiça e do que é certo e que é errado perfeito na humanidade. Você pode escolher dois caminhos. Ou isso não existe, a perfeição, não existe um certo, um errado, um bem absoluto. Ou você pode crer, como os cristãos creem, que existe sim um bem absoluto, e é ele que a gente persegue. E ele está em Deus. O fruto do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, era o que concedia ao homem o conhecimento do bem e do mal. Uma decisão de como guiar a sua vida à parte de Deus. Uma possibilidade de se separar de Deus. É isso que o pecado faz. É isso que a Escritura nos ensina, que os nossos pecados fazem separação entre os homens e Deus. E é isso que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal faria. Separaria o homem de Deus. E é exatamente isso que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. Ao comerem do fruto, homem e mulher se separaram de Deus. Estão com um abismo de distância para com Deus. E Deus chama isso de morte. O que o texto fala é que o dia em que eles comessem daquele fruto, certamente, naquele dia, eles morreriam. Naquele dia, era o dia da morte deles. E eles comeram esse fruto. Capítulo 3 de Gênesis. Olha aí. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Gênesis 3, de 1 a 7. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, aparece um personagem novo aí, a serpente. A serpente que seduz Eva para comer. E ela come do fruto e dá também ao seu marido, que também come do fruto. E ao comerem do fruto, seus olhos são abertos e eles percebem a sua nudez. Não significa que antes eles não soubessem que estavam nus. Não, eles não eram cegos para sua própria nudez. Mas significa que antes a sua nudez não os trazia vergonha. É isso que a Bíblia fala. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. O que eles adquirem agora é a vergonha de estarem nus diante um dos outros, diante um do outro. E daqui a pouco eu explico por que isso. Mas o importante é que Adão e Eva comeram e não caíram duros. Deus não tinha dito que no dia em que eles comessem, certamente eles morreram. Mas eles comeram e não morreram. E se você continuar a história, você vai ver que eles ainda viveram muitos anos depois disso. Eles não viveram só aquele dia, viveram muitos outros dias. Milhares de outros dias, centenas de outros anos. Então, o que é que aconteceu? A serpente parece que estava certa. A serpente diz: olha, com certeza você não vai morrer, pode comer. E Eva comeu e não morreu. E provavelmente diz, aí Adão, não morri, comei. E aí Adão comeu. Quando eu era criança, tinha um desenho bíblico chamado Superbook. Passava, de vez em quando passava na Rede Bandeirante. E na cena de Adão e Eva era interessante, porque Eva comia, Adão chegava assim e ela falava, mas Adão, aqui, eu tô viva. E Adão comia também. É mais ou menos isso, talvez, que tenha acontecido. O texto não está falando. Os desenhos marcam, às vezes, a cabeça, né? Ela comeu e não morreu. Adão comeu e não morreu. O que está acontecendo? Então, Deus mentiu. Não, Deus não mentiu. O que acontece é que o tipo de vida que se adquire do pecado não é, não pode ser chamada de vida em comparação com a vida que nós temos com Deus. O tipo de vida que nós temos no pecado, em comparação com a vida que temos em Deus, não tem outro nome senão morte. Porque a morte que estes dois adquiriram no momento em que comeram do fruto é a chamada morte espiritual. É a separação para com Deus. A Bíblia nos diz que Deus é vida, Ele que dá a vida, Ele que nos fez alma vivente, o texto de Gênesis fala. E criou o homem do pó da terra, soprou o seu espírito, o seu pneuma, o seu fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Quem deu a vida foi Deus. A vida só é vida com Deus. Sem Deus, o que nós temos é morte. Eu gosto muito da ilustração do ventilador. Um ventilador ligado, você pode ir aí na igreja hoje. Se eu puxar esse ventilador da tomada, ele vai estar ligado ou desligado? Desligado. Mas ele vai estar girando ainda, não vai? Mais ou menos isso, a vida do pecado. É a gente desligado da vida e girando e achando que está ligado. Se esse ventilador falasse e ele falasse, eu vou me desligar porque eu vou viver sem energia elétrica. Esse negócio de energia elétrica é fraqueza. E aí ele se desliga. E aí ele olha para a gente e fala, tá vendo? Estou girando ainda. Viu? E aí os outros ventiladores falam, vou me desligar também. É isso que aconteceu. Adão e Eva se desligaram de Deus, olharam e falaram, estamos vivos. Mas de repente eles se notam nus. E quando eles se notam nus, eles se vestem. Por que isso? O que significa isso? Por que essa vergonha agora? Essa vergonha que eles sentem um do outro é porque agora eles não compartilham mais os valores do que é bem e do que é mal, do que é certo e do que é errado. E a Bíblia traz uma coisa interessante sobre a nudez. Daria para a gente fazer uma teologia da nudez. Ela traz uma coisa interessante sobre a nudez. A nudez é algo que você guarda para o seu relacionamento mais íntimo, para o matrimônio. É isso que a Bíblia ensina. A nudez é algo que você guarda para o seu relacionamento. A relação sexual é chamada pela Bíblia de se fazer uma só carne. Fazer uma só carne. Então, o relacionamento sexual e a nudez é o que há de mais íntimo entre as pessoas. Mas no momento em que você não sabe o que o outro está pensando, e qual é o valor que o guia, e o que ele toma como certo, como errado, como bem, como mal, e o que ele pretende com você, você teme em conceder a ele o que há de mais íntimo. Então Adão e Eva se cobrem. Antes eles não se envergonhavam. Antes eles podiam saber que os dois tinham o mesmo pensamento em Deus. E estando os dois com pensamento em Deus, não tinha problema estar num diante do outro. Porque se você notar bem, nós não nos cobrimos por vergonha do nosso corpo, nós nos cobrimos pelo olhar dos outros. O problema é esse. É que de repente eles descobriram que agora eles não podiam mais confiar. Eles não podiam mais saber se eles compartilhavam os mesmos valores de bem, de mal, de certo e de errado. Então eles se cobrem no que há de mais íntimo. A nossa sociedade ela é tão virada ao contrário, que em uma semana estarão todos comemorando o carnaval, na verdade já estão comemorando, mas uma época em que a nudez é celebrada. Uma nudez que se compartilha com os desconhecidos, sem que esperem uma correspondência de valores. Uma entrega do que há de mais íntimo ao outro. E de repente, e você deve ter notado isso, que até o mundo começou a perceber que esse negócio da nudez estava demais. Foi motivo de grande conversa e debate a recente decisão da Rede Globo de usar dançarinas mais vestidas nas suas chamadas de carnaval. Porque os movimentos sociais não cristãos estavam debatendo a questão da nudez feminista em horário comercial. E como isso objetificava o outro. Porque uma vez que você expõe o que há de mais íntimo e você não tem controle sobre o que o outro pensa e o valor do outro, você está criando um conceito problemático. Você está chegando num problema aí. E o próprio mundo começa a perceber isso, o caminho por onde a gente estava andando, e começa a vestir as mulheres. Mas tudo isso é porque estávamos ou estamos no estado de pecado tal que não podemos confiar uns nos outros. E isso é para além da questão da nudez. Essa é a questão mais íntima. Mas nós não fechamos a nós mesmos só nas nossas roupas. Nós nos fechamos nas nossas casas. Nós nos fechamos nos nossos portões. Quando nós assistimos filmes ou vemos imagens de bairros, de lugares menos violentos do que o Brasil, nós enxergamos aquelas entradas com aqueles quintais compridos, gramado, cerca baixinha, ou nem cerca tem. Mas a arquitetura das nossas casas, nas nossas cidades, elas são aquelas do portão alto, fechado, e o telhado que chega até lá. Porque a gente se fecha nas nossas casas, porque a gente não sabe quais são os valores que guiam a cabeça do outro. O que é que está na mente de quem passa na frente da minha casa? E, de repente, as grandes mansões de outrora, de períodos menos violentos, agora são todas elas pontos comerciais, porque quem tem dinheiro para morar numa mansão prefere morar num condomínio fechado, que é muito mais seguro do que expor-se à violência. Porque nós tememos e sabemos e temos razão de temer a mente e o conceito do outro. Nós temos medo, porque nós não sabemos quais são os valores que regem. Nós nos trancamos, nós nos fechamos emocionalmente, nós estamos separados de Deus pelo pecado, mas também estamos separados uns dos outros, com medo, com vergonha e com ódio. Os discursos de ódio que são ditos nos nossos dias, todos eles carregam um sufixo em grego chamado fobia. O ódio ao estrangeiro é a xenofobia. O ódio ao homossexual é a homofobia. Fobia não significa ódio, fobia significa medo. Já disse o poeta Carlos Drummond de Andrade que o ódio não existe, o que existe é o medo. E é isso que ele quer dizer. Nós nos alimentamos de ódio porque a gente tem medo uns dos outros. Nós morremos de medo uns dos outros, então a gente odeia quem a gente acha que nos ameaça. E a gente se enche de discursos odiosos porque a gente acha que se a gente baixar a guarda do nosso ódio, nós vamos ser atingidos por aquilo que nós tememos. E nós vivemos num mundo em que o amor que sentimos pelo nosso próximo só pode ser pleno se nós tivéssemos nós e o nosso próximo cercados por um muro de ódio do que é diferente da gente. Porque a gente conseguiu encontrar em alguém alguma partilha de valores, mas quem tem o outro valor, ele está para lá da fronteira do meu ódio. Esse eu separo de mim. Esse está fora. Esse é odioso. E olhando tudo isso, o medo, a vergonha, o ódio, e pensando no Éden, me diga, Adão e Eva morreram ou não morreram ao comer? Porque comparado com aquela vida, o que a gente vive não é vida. E aí? E aí que o chamado de Deus, então, é um chamado para a vida. O chamado de Deus é um chamado para a vida. Ele é um chamado para a vida porque ele nos reconcilia com Deus mesmo. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões, mas Deus nos chamou à vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões, Deus nos ressuscitou para a sua vida. Ele nos chamou para a vida com Ele, nos chamou para restaurarmos essa unidade com Ele. E para isso, Ele enviou Jesus Cristo. Como diz a música que nós cantávamos antigamente, aquele que morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. A grande salvação é essa. É deixarmos de estarmos mortos e agora estarmos vivos em Deus. E por isso que na igreja nós tentamos reconstituir um pouco do que é a experiência de comunhão do Éden. Nós ainda somos pecadores, nós ainda somos fracos. De vez em quando, o nosso conceito de bem e de mal na nossa cabeça, por mais que estejam cheios da palavra de Deus, são transgredidos por nós mesmos. E a gente sabe disso. Por isso a gente não vive na plenitude da comunhão que Adão e Eva viviam. A gente ainda vive num estado de comunhão diminuído, mas a gente busca atingir uma comunhão que a gente já vai experimentar lá na Cidade Santa com o nosso Senhor. E isso começa de nós partilharmos o mesmo conceito do que é bom e do que é mal, reconciliados com Deus em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo morreu a nossa morte e ao ressuscitar nos ressuscitou com ele, agora nós vivemos uma outra vida, não mais a vida do pecado. Entende? Porque a gente tem um problema com o conceito do pecado. A gente pensa que o pecado é uma ofensa a Deus, e é. Mas a gente para aí. E esse conceito de pecado traz um problema quando ele é restrito a esse conceito. Ele traz um problema para a gente. Porque se o pecado é ofensa a Deus, mas eu creio em Jesus Cristo, que já tirou toda ofensa que eu dei a Deus, quando eu peco, eu ofendo ou não ofendo a Deus? E por compreender que Deus se ofende tanto com o nosso pecado, ao ponto da cruz de Cristo não dar conta dele, algumas pessoas encaram a nossa comunhão com Deus tão frágil que o nosso pecado fica rompendo o tempo todo a nossa salvação. A gente precisa o tempo todo se arrepender para pedir perdão para Deus que se sentiu muito ofendido por nós. Mas o problema do pecado não é exatamente esse para nós. O problema do pecado, sim, ofende a Deus, ofende a justiça de Deus. Mas para nós, que já cremos, que já somos ressurretos, temos uma vida ressuscitada, o pecado não é só ofensa a Deus, o pecado é morte. O pecado é morte. Então você, sarado da doença que te matava, você, tendo recebido pela fé o antídoto que veio de Deus em Jesus Cristo, você continua tomando este cálice contaminado do pecado, esse vírus terrível que te contamina. Você todo dia toma isso. E não é mais uma questão de Deus se ofender ou não com você ao ponto de não querer ter você perto dele no céu. Não é isso. É que você está continuando tomando o mesmo veneno do qual Deus já te libertou. Ele já te livrou disso. Ou você continua voltando para a mesma prisão da qual você saiu. Porque viver em Jesus Cristo e continuar pecando é como ser liberto de um presídio e todos os dias vestir a roupa de presidiário. Faz o menor sentido. Por isso que lá em Romanos capítulo 6, Paulo levanta uma pergunta retórica. Ele fala, que diremos pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Vou te falar uma coisa, a cruz de Cristo dá conta de todos os seus pecados. Não importa o quão mal você é, o quão ruim você é, a cruz de Jesus Cristo dá conta de todos os seus pecados. Não importa qual tipo de maldade absurda você cometeu na sua vida, a cruz de Jesus Cristo é suficiente para te perdoar. É suficiente para te pagar o teu pecado. Porque ela é suficiente para pagar o pecado do mundo inteiro. E Paulo disse isso no capítulo 5 aos Romanos. E aí ele fala, bom, então, e aí ele diz no capítulo 5, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito maior do que o pecado. E no capítulo 6 ele fala, tá, então eu vou continuar pecando para que a graça aumente ainda. Porque se ela superabunda, em termos, em comparação com o pecado, então quanto mais pecado, mais graça. E aí Paulo fala, não, vocês não sabem que vocês já morreram com Cristo? E que agora vocês ressuscitaram para uma vida nova? Como é que vocês vão voltar para as práticas de morto? Igual aquela pessoa que quer tanto ver o próprio funeral, que fez o funeral em vida, deitou no caixão bonitinho, as pessoas iam lá chorar, vocês viram? E você pensa, loucura, loucura é o que você está fazendo. Você está fazendo a mesma coisa, vestindo a mortalha, deitando no caixão, chamando as pessoas para chorar por você, porque você é vivo, mas parece que está morto. Continuarei pecando para que a graça aumente? Não! Porque você tem um copo de veneno e um copo do cálice dadivoso da nova aliança de Deus, maravilhoso para se degustar, e você o tempo todo está tomando veneno por quê? Então, ou nós experimentamos a vida em Jesus Cristo na prática da obediência pela fé, ou você continua sem saber direito o que é ter comunhão com Deus. Eu nem estou julgando a sua salvação, porque eu não posso fazer isso. Você tem fé em Jesus Cristo? Está salvo. Você não é salvo pelas suas obras. Salvo pela graça mediante a fé. Mesmo o capítulo 2 de Efésios fala isso. Mesmo o capítulo lá que fala que nós somos mortos, estávamos mortos nos delitos e transgressões, fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não por obras para que ninguém se glorie. Não posso julgar, mas posso dizer que se você acalenta o pecado e continua, você não está experimentando a comunhão. Você está limitando a sua... E quando você limita a sua comunhão com o seu... Porque uma igreja que passa a mão na cabeça do pecado, deixa o pecado frequentar os seus cultos, deixa o pecado conviver, viver no meio da igreja. Essa igreja parece ser muito amorosa, mas ela não é. Porque ela confia numa igualdade baseada na morte. Ela não confia na palavra de Deus que traz o morto à vida. Tem uma igreja dessa no Novo Testamento. Chama Corinto, igreja de Corinto. Paulo escreve lá, 1 Coríntios. desce a lenha nessa igreja. E lá no capítulo 5 ele fala, olha, vocês se orgulham de receber no meio de vocês um tipo de escândalo que nem entre os pagãos existe. 1 Coríntios capítulo 5. E ele fala, vocês se orgulham. Coisas terríveis, como, por exemplo, um filho que deita-se com a esposa do seu pai. E vocês se orgulham, olha como nós somos, como nós aceitamos todo mundo. E Paulo fala, não, não é assim não. Vocês têm uma palavra para zelar, vocês são os testemunhas da palavra de Deus. Como é que vocês vão testemunhar da palavra de Deus desse jeito? E outra, essa pessoa precisa ser repreendida, porque vocês precisam promover comunhão com Deus. E ela não está tendo comunhão com Deus, está em pecado. Bom, não está tudo isso lá no capítulo 5, mas na teologia de Paulo espalhada no Novo Testamento está. Mas ele diz uma coisa ali, uma coisa dura. Ele fala, entrega este homem a Satanás. Entrega este homem a Satanás. Fala, não, mas espera aí. Como assim entregar a Satanás? Nós tiramos do mundo, nós tiramos do inferno e vai entregar para Satanás? Entregar a Satanás não é jogar. Porque Paulo diz ao diabo, para que o corpo ou a carne seja destruído, mas o espírito seja salvo. Porque essa serpente que chamou Adão e Eva para a morte, que os convenceu de que eles seriam como Deus, essa serpente é Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que o dragão é a antiga serpente. Também lá no capítulo 20, versículo 2, diz a mesma coisa, o dragão é a antiga Satanás. Mas para os que estão em Jesus, Satanás nada faz senão agir dentro dos limites que Deus... E quando Paulo fala, olha, este aí entrega a Satanás para que a carne seja destruída e o espírito salvo. Ou lá em 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 e 20, guardando a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé, dentre eles Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. A serpente, quando ela tenta atuar nos filhos de Deus mesmo, ela atua dentro do limite que vai gerar apenas edificação. Ela pode destruir a carne, mas o espírito vai ser salvo. Ela pode atuar para destruir o homem, mas ele vai tirar de lá o aprendizado de não blasfemar. Satanás é o inimigo, continua sendo inimigo. Mas se você é filho de Deus, se arrependa dos seus pecados, retorne à prática da obediência, antes que seja necessário que Satanás toque no seu corpo. Porque Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai deixar você cair do inferno de onde você saiu. Mas você não precisa desse limite de ser entregue a Satanás. Você não precisa dar esse gostinho para a serpente. Você pode vencê-la por Jesus Cristo. Entende? Então essa serpente, Satanás, que venceu aqui, uma pequena vitória, que fez com que Eva e Adão caíssem e pecassem, e tivessem separados de Deus, morte espiritual, e vergonhados uns dos outros, essa serpente fez esse estrago todo. Essa serpente fez toda essa maldade. E os homens, como servos da morte da serpente, ou buscando a vida que a serpente diz que é vida, mas que Deus diz que é morte, os homens estão caminhando para o abismo. E isso traz os efeitos que nós já falamos. Traz um efeito de separação de homem com homem. E a gente vê isso quando Deus se encontra com Adão e Eva. Lá no versículo 8 fala, ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se esconderam de Deus. Se esconderam do Pai amoroso. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? O homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Olha a separação aí entre homem e mulher. Olha a separação aí entre o homem e seu semelhante. Foi ela, escapa da culpa. Senhor, eu tenho medo de você, mas já que você está me encurralando, foi ela. Primeiro ele se esconde, não deu para se esconder, aponta para a mulher. E a mulher? Também está lá no versículo 13. E o Senhor perguntou à mulher, que foi que fizeste? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Dá lá uma maldição para a serpente, uma condenação para a serpente. Mas para o homem e para a mulher, os efeitos do pecado são um pouco diferentes. Olha lá no versículo 16. E disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. É difícil a gente compreender isso. Com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vamos ler tudo e depois eu explico. Antes, mas vamos ler tudo. Versículo 17. Disse para o homem, porque deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste tirado, porque as pó e ao pó retornará. Olha só, para a serpente o castigo é de caminhar pela terra, de ter inimizade com a mulher, mas os castigos para homem e mulher são diferentes. Eu não entendo que eles são maldições de Deus, porque se fossem, não haveria cesariana do mundo que ia dar conta, não haveria anestesia no mundo que ia dar conta. Não haveria técnicas de plantio no mundo que iam fazer o homem plantar onde é que ele planta. O que acontece aqui são efeitos da separação do homem e Deus. Não são ordens que Deus estabelece de maldição sobre o homem e a mulher. São efeitos da separação. Por algum motivo, a mulher não sentia dor antes do parto. Algum motivo milagroso de Deus. E passou a sentir depois, porque Deus retira isso. Da mesma maneira, homem e Deus tinham uma aliança sobre o cultivo do jardim, que a gente leu lá no versículo 15. Essa aliança foi rompida. Agora o homem está por si só. E toda a reação da natureza contra nós é essa luta do homem com a natureza. E o homem não mais aliado a Deus e à natureza para produzir o belo e o bom. Agora eles são separados, cada um para si. Lembra que Deus criou todas as coisas boas e o homem fazer coisas boas. E separou. Então o homem está em luta com a natureza. Quando você vê terremotos, enchentes, você pode ter certeza que no Éden não tinha nada disso. Pestes que matam a plantação, no Éden não tinha nada disso. Então tem, passa a ter. São efeitos da separação do homem de Deus, da independência do homem de Deus. Mas tem um efeito que é o problema entre o homem e a mulher, que é o problema entre o seu desejo, mulher, será do seu marido. E se isso fosse uma maldição de Deus, nunca teria um texto no Novo Testamento falando, homem, dê sua vida pela sua... Não, domine sobre ela mesmo, porque é assim que tem que ser. Eu já amaldiçoei ela e é desse jeito que ela vai viver até o fim dos dias. Isso é um efeito do pecado do homem. É um efeito do pecado do homem. Por que esse efeito? Eu entendo que esse efeito... E para mim esse texto, esse versículo é a origem do machismo no mundo. Ele existe porque não compartilhando mais o mesmo conceito de bem e mal, homem e mulher passam a disputar para si, pela sua própria sobrevivência. Eles vivem com o fantasma da morte à sua frente. Eu preciso viver mais que o próximo, eu preciso viver mais que ela, eu preciso viver mais que o outro. Eu preciso sobreviver. O fantasma da morte dando o medo ali, movendo as ações. Então o homem vai impor sobre a mulher a sua vontade e usará para isso todos os seus recursos, inclusive o da própria força. E para a sobrevivência, as mulheres na história se submeteram à força dos homens, porque homens maus exerciam seu poder. Não que as mulheres fossem boas, elas também eram, mas quando chegava nas vias de fato, na disputa final, o homem ganhava na força e a mulher só tinha uma escolha para viver, se submeter. Todo machismo começa na força e muitas vezes termina na força. Esse é o efeito para o relacionamento entre os homens. Essa disputa entre nós pela sobrevivência. Nós somos pautados pela morte sem Deus. E disputamos para sobreviver mais que o outro e para impor a nossa vontade. Nós temos só essa vida, nós vamos voltar para o pó de onde a gente veio. E não vai ter mais nada. Ou eu faço minha vontade agora ou vai acabar. A morte está batendo na minha porta. E esse mundo destruído é porque a gente quer viver mais do que o outro. Porque a gente está louco para sobreviver. A gente luta um com o outro. Mas tem um versículo que eu deixei para o final, por querer, para a gente encerrar. Versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta, a descendência, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A antiga serpente, o dragão, o inimigo, o adversário, Satanás, já estava profetizado que teria sua cabeça esmagada. E Jesus Cristo é o descendente da mulher que esmaga a cabeça de Satanás. Ele é o descendente da mulher que envergonhou as trevas na cruz, que expôs a humilhação, mas que também sofreu o ferimento da serpente. Porque Jesus Cristo, à semelhança dos homens que colheram a morte, Jesus Cristo morreu, tomando o veneno da serpente no nosso. E isso muda tudo. E é por isso que na igreja nós buscamos viver. Porque quando Jesus derrota Satanás, ele também derrota a morte, ele ressuscita. E ele fala para nós, olha, até hoje vocês viveram com medo de morrer. Até hoje vocês viveram com medo de voltar ao pó da terra. Mas presta atenção, isso não é tudo eterna para vocês. Então agora você não precisa mais viver para sobreviver mais do que o outro. Você não precisa impor a sua vontade agora, porque você não sabe até quando vai poder impô-la. Não. Você pode entregar a sua vida pelo outro. Porque tem muito mais vida pela frente, ainda que você entregue. E a gente não é mais pautado pelo medo. Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu porque teve medo. João diz lá no capítulo 4 da sua epístola, o amor não tem medo. O verdadeiro amor lança fora. Porque o medo pressupõe juízo. Mas quando a gente ama, a gente sabe que tem o Espírito de Deus em nós. E sabemos que somos amados por Deus. É por isso que na mesma epístola João fala, quem não ama está morto. Quem ama já passou da morte para. Vivemos cercados de ódio porque vivemos na morte do pecado, mas restaurados por Jesus, vivendo a comunhão com Deus, vivemos cercados de amor. E por isso, como igreja, não pode prosperar o ódio aqui no nosso. Porque o ódio é o fruto da árvore proibida. O amor é o fruto da árvore da vida. E é esse fruto que a gente colhe. É esse fruto que a gente oferece. A igreja não tem fobia de nada. Tá bom, eu tenho fobia de altura, mas não pode ter. Um dia nós vamos subir aos céus, como é que eu vou fazer? A igreja não tem fobia de ninguém. A igreja não tem xenofobia. Todo estrangeiro deve entrar aqui, todo refugiado deve conhecer as portas da igreja aberta, porque nós fomos refugiados durante todo o primeiro século. Se Paulo não encontra a casa de Jason em Tessalônica, ele ia morrer na mão dos tessalonicenses. Porque o judeu teve que aprender de Deus, trata bem o estrangeiro, porque você foi estrangeiro lá no Egito. Mas Deus, eu não fui estrangeiro no Egito, eu fui escravo. Pois bem, antes de você escravizar o próximo, trata bem ele, que você não quer fazer com ele o que for feito com você. Mas mais do que isso, nós sabemos que seremos refugiados, nós sabemos que nós seremos perseguidos, nós sabemos que nós teremos que nos esconder, que nós seremos mortos. Então como a gente pode fechar os nossos braços e as nossas portas para quem foge da morte? Não, a gente oferece o fruto da árvore da vida. E aquele que está aprisionado pela morte e pelo pecado, nós oferecemos o perdão de Deus porque dá conta de todo o pecado. Aquele que está preso nas drogas, nós oferecemos a libertação porque ele tem a libertação de Jesus Cristo. Porque ele está morto, mas ele vai viver porque Jesus o ressuscita. Quem está preso na imoralidade sexual de qualquer natureza, nós oferecemos o perdão de Deus e uma vida nova longe do pecado. Porque é isso que o poder de Jesus Cristo faz. Em nenhum lugar desse processo tem espaço para o medo. E se não tem espaço para o medo, não tem espaço para o ódio? E não tem espaço para o ódio? Nós estamos cumprindo Gênesis 2,15. Homem, você está aí no jardim para cultivá-lo. E aí a gente está cultivando o jardim. A duras penas. Porque o solo continua dando erva daninha. Porque a gente planta amor e colhe ódio. Mas a gente continua. A gente continua cultivando o jardim do Éden. A gente continua cultivando o jardim. Porque agora essa porta foi, a gente voltou para lá em Cristo Jesus. Amém?